Making Office.
Making Office, um novo olhar para temas clássicos do mundo do trabalho.
Ubuntu. Ubuntu é um modo de pensar, uma filosofia africana que significa que uma pessoa é uma pessoa por causa das pessoas. Eu sou porque você é. E a nossa humanidade é feita de reciprocidade. Um ser humano solitário é uma contradição de termos. Aprendemos a ser humanos graças à associação com outros seres humanos, partilhando valores, reconhecendo que não somos bons em tudo e recorrendo a equipes para complementar o que falta para nós. Ubuntu significa generosidade, solidariedade, compaixão com quem precisa e o desejo sincero de felicidade e harmonia entre os seres humanos. Nossos ambientes de trabalho precisam de Ubuntu. E se você sentiu falta de uma descrição mais corporativa, o nosso dilema de hoje discute como superar a ideia de ajuda, de favor e passar para um modelo de negócio colaborativo, de verdade.
Eu sou o Eugênio Matede.
E eu sou a Renata Vitalino.
E esse é o Making Office. Oi, Thalita, tudo bem? É um prazer ter você aqui com a gente. Conta um pouquinho pra gente o que você faz e qual que é a tua relação com esse papo de colaboração, de pensar numa forma mais altruísta de considerar os negócios.
Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Thalita Matos, eu sou CEO do Impact Hub Floripa e faço parte dessa rede global do Impact Hub, que é uma organização que tem a colaboração como um dos seus três valores. Assim, a gente não se entende como indivíduos, nem como negócio, sem pensar em como que a gente constrói uma prosperidade que é coletiva e como é que a gente coloca os nossos negócios a serviço do desenvolvimento do planeta, das relações e de um mundo mais justo e sustentável. Então, essa organização ela me representa muito. Quando eu entrei em contato com o Impact Hub, eu vi a minha história de certa forma espelhada e o Impact Hub tem sido uma plataforma para o meu desenvolvimento pessoal e para o desenvolvimento de um jeito de fazer negócio que eu acredito muito e muito pautado na colaboração. Então é um prazer estar aqui com vocês falando sobre isso.
Que legal, maravilha. Bem-vinda, Thali. Conta pra gente, Thalita, como é que você chegou a ser a presidente do Impact Hub? Assim, eu não sei, existe alguma faculdade para ser líder de negócios sociais?
Existe alguma faculdade para ser líder?
Essa é uma boa pergunta, né? Às vezes a gente tem a ilusão de que numa faculdade de administração, ou talvez fazendo engenharia, já que a maioria dos CEOs hoje veio de um background de engenharia, talvez fazendo engenharia, fazendo administração,
economia,
já tem um mini passaporte garantido aí para ser o líder. Mas uma boa provocação, será que existe uma faculdade para ser líder, né? Ou como é que a gente aprende a ser líder?
Exatamente. Então, eu não sou engenheira, eu sou antropóloga de formação, então sou uma pessoa que vem do mundo das humanas, das ciências humanas, e sempre muito interessada em pessoas e muito interessada em compreender como é que a gente dá sentido às coisas da vida, assim, né? Eu já na adolescência era muito curiosa em entender como alimentação, religião, relação com a natureza, enfim, relação com se vestir, era tão diferente de um lugar para o outro, assim, então o entendimento da diversidade das culturas, ou da diversidade como nós, seres humanos, damos sentidos, né, completamente diferentes à vida e às coisas da vida, sempre me despertaram muito interesse. Foi assim que eu fui parar na faculdade de Ciências Sociais e fui estudar Antropologia. Naquela época, eu não imaginava que eu ia parar no mundo dos negócios. Assim, eu acho que eu tinha um pouco uma imagem de uma estudante que, sei lá, ia explorar etnias, ia botar uma mochila nas costas e, por exemplo, fazer uma pesquisa na África, trabalhar para um organismo internacional, enfim. De certa forma, eu fiz isso já durante a faculdade e depois também trabalhei em algumas organizações sociais, sempre trabalhei com ONG e institutos de responsabilidade social privado. Então, trabalhei para o Instituto Unibanco, trabalhei para a Cidade Escola Aprendiz, trabalhei para alguns projetos financiados pela Petrobras, no Movimento de Ação e Inovação Social, enfim, tem uma trajetória longa de coordenação e gerência de projetos sociais. Então, construí a primeira parte assim, da minha carreira nesse universo. E aí acho que foi nesse contexto, especialmente no contexto de trabalhar com comunidades mais vulneráveis, economicamente vulneráveis, mas também que convivem com injustiças e com violências sem tamanho, assim, que eu acho que eu fui desenvolvendo essa necessidade de trabalhar com, né? Hoje, quando se você chega, especialmente sendo um outsider, né? Se você chega para trabalhar em qualquer comunidade, você precisa estar muito aberto e atento para entender que contexto que é aquele, e acho que a antropóloga entra aí, né? E construir formas de trabalhar com, trabalhar junto, né? Trabalhar de um jeito colaborativo para resolver aquelas questões ali que o projeto estava designado a resolver. Então, construí a primeira parte da minha carreira toda nesse contexto. E nesse contexto, eu fui criando e entendendo que a importância das redes de colaboração, assim, e fui entendendo que elas, sim, essas redes de colaboração, elas acontecem de forma espontânea, orgânica, especialmente, né, se você é uma pessoa que tem um relacionamento interpessoal como uma característica forte, enfim, isso acontece, mas se você coloca intencionalidade nessas redes de relacionamento, nessas redes de conexão, elas são muito potentes para a resolução de problemas. E aí, aí fui fazer um mestrado em inclusão, enfim, estava totalmente focada nessa vibe de projetos sociais e de educação. E aí fiz um mestrado em inclusão e comecei a conhecer um pouco mais sobre os negócios de impacto e os negócios sociais. Porque um dilema nas ONGs e nos institutos é o dilema da sustentabilidade financeira em si, né? Depende sempre muito de um mantenedor, enfim. E era um modelo é um modelo importante, segue vivo e tem o seu papel, mas eu sentia que também tinha algumas fragilidades que eu estava a fim de superar ou de entender outros formatos, né? E fui entrando em contato com esse universo dos negócios sociais e foi assim que eu cheguei ao Impact Hub. Eu já conheci o Impact Hub de São Paulo, morei um tempo em São Paulo e vi esse processo seletivo aqui em Floripa e resolvi participar e estar perto de um ecossistema de impacto social. Bom, são 3 anos de trajetória, tive uma trajetória muito rápida no Hub, eu cheguei como gerente de comunidade por conta dessa expertise de gerenciamento de redes, enfim, e fui aprendendo muito rápido a fazer o depara das coisas que eu sabia por conta dessa trajetória em organizações sociais, com o mundo das startups, dos negócios de inovação e especialmente dos negócios sociais. Então, aprendi muito sobre negócios e sobre modelagem de negócios sociais nesses últimos anos. E aí, em fevereiro desse ano, eu me tornei CEO do Impact Hub Floripa. Então, assim, uma mulher negra, CEO de uma organização, enfim, de uma empresa importante aqui do estado, aqui do ecossistema em Floripa. Tem várias camadas de subjetividade, mas tem muito trabalho, muito aprendizado aí nessa trajetória.
Thalita, a sua carreira, ela já dá um podcast. Que interessante, né? Quantas nuances, quanta coisa diversa que você traz nessa história. Conta pra gente um pouco sobre o Impact Hub, assim, o que é um negócio de impacto? Por que ele é necessário? Como que ele está estruturado?
Ah, bem legal. Então, o Impact Hub é uma organização global, tá? A gente nasceu há 15 anos atrás, estamos debutando em 2020, e nasceu de um grupo de pessoas que se reuniu no Rio Mais 10, na África do Sul. Um grupo de change makers, assim, de pessoas que queriam fazer com que o seu trabalho estivesse a serviço de resolver questões ambientais, socioambientais, enfim. E esse grupo de pessoas se reuniu, fez alguns trabalhos lá na África do Sul e volta para Londres e começa a criar um ambiente de trabalho e colaboração em Londres, num espaço efetivamente, que aos poucos vai se tornando um espaço de coworking. E aí, num espaço de coworking, como um modelo de negócios, né, ainda bem novo, imagina isso há 15 anos atrás, a possibilidade de, também uma fonte de receita, enfim, uma geração de receita para alguns outros projetos que esse grupo tinha. E mais do que isso, a possibilidade de alinhavar um espaço, uma comunidade de empreendedores e de empreendedores intencionados em mudar, em transformar a sociedade, enfim, transformar alguns problemas e dilemas socioambientais, em possibilidade de fazer negócio a partir disso, assim, né? De ter uma sustentabilidade sem ficar dependendo tanto, por exemplo, de um mantenedor, como no caso das ONGs. E aí, o Impact Hub São Paulo foi o segundo depois de Londres, o Henrique Bussacos, mais um grupo de pessoas, trouxeram o Impact Hub para São Paulo. Então, o Impact Hub São Paulo é o primeiro coworking da América Latina. E é um espaço que acolhe organizações sociais, ONGs, startups, empresas, consultorias. Então, hoje o modelo de negócio ele se organiza no espaço de coworking em si e na gestão de comunidade, como uma entrega de valor muito importante para as pessoas que estão nesse espaço, na gestão de espaços de eventos e na produção de eventos de ativação de ecossistema. E aí cada Impact Hub tem uma peculiaridade. E aí sim, em alguns programas com impacto direto e com patrocínios, apoiadores, enfim. Então, no mundo inteiro é assim que os Impact Hubs se organizam. Hoje a gente tem mais de 100 Impact Hubs, são 106, se eu não me engano, nos 5 continentes. São 60 países. E ela não é uma... A gente não se tornou um negócio, franquia. A colaboração permaneceu no centro. Então, somos uma associação, somos todos associados. Cada Impact Hub é um voto. E todas as decisões estratégicas dessa rede são tomadas de forma coletiva e colaborativa. Mas, efetivamente, somos um CNPJ de negócio, não somos uma ONG ou uma organização social. Agora, acho que o que diferencia um negócio social, um negócio de impacto, um negócio que não é de impacto, é a relevância da saúde financeira junto com o impacto socioambiental positivo que esse negócio. Então, essas duas coisas são importantes. Então, no final do ano, a gente olha os resultados, assim, a gente espera lucro, a gente distribui parte desses lucros para os sócios que estão todos na operação, esse é um pressuposto também, mas a gente também olha para o conjunto de ações e programas e iniciativas que a gente realizou ao longo do ano, que promoveram um impacto socioambiental positivo para cada lugar onde o Impact Hub está.
Bacana, acho que você falou de colaboração, né, Thali? E é muito comum a gente pensar na colaboração assim, eu com a minha equipe ou eu com o meu gestor aqui numa esfera muito mais limitada de ação, né? E você está falando de colaboração de uma rede global, de que o voto de todas as localidades, de todos os hubs, ele é igualmente válido, igualmente importante. O que, que precisa para ser colaborativo nessa escala de negócios, nessa escala mais global? Assim, o que pega aí quando a gente olha para a colaboração nesse nível?
Bom, acho que são várias coisas, né? Eu acho que tem algumas guidelines, alguns pressupostos que são inegociáveis. Então, né, escolhas que foram feitas lá atrás que a gente não negocia. Então, por exemplo, cada Impact Hub ter um voto, para a gente é super importante. Mesmo a nossa comunidade em Floripa, para vocês terem uma noção de números, né? Hoje a gente tem cerca de 1.000 membros na nossa comunidade em Floripa. 1.000 membros diretos, né? Fora uma comunidade estendida que a gente entrega valor de um jeito mais indireto. E a gente vai ter, sei lá, um hub em Harare que tem 200 membros. Mas não importa a dimensão ou o número de faturamento, o voto é um voto para mim, um voto para eles, né? Acho que tem alguns pressupostos que é importante, algumas escolhas que são feitas que são importantes. Eu acho que tem uma coisa de perfil das pessoas. Então, hoje, para você ser sócio do Impact Hub, ser fundador de um Impact Hub, tem todo um processo de seleção e é essa rede que faz a seleção e você é acompanhado nos primeiros anos de negócio por representantes dessa rede. Então, acho que tem... as intencionalidades estão bem claras e são bastante acompanhadas. E acho que tem alguns rituais, né? Falando um pouco de cultura, eu acho que tem alguns rituais, então as assembleias gerais, a gente sempre tem nas assembleias os temas que a gente vai discutir, temos um mês de discussão sobre esses temas antes, que são chats, fóruns, que a gente troca até o teu dia das... Então, assim, esses rituais, tem um encontro anual que todo mundo se encontra, que é o Global Gathering, então tem as calls que são temáticas, então, assim, ter esses rituais que vão alimentando essa comunidade, essa colaboração, acho que são super importantes. Ter valores simples e claros, mais compartilhados e irrefutáveis também, eu acho que é muito importante nessa esfera global, enfim. Então, acho que tem um monte de aprendizados, assim. Para os negócios em geral, eu acho que tem vários níveis de intensidade possíveis de colaboração. Tem um nível que, na minha percepção, posso ser um pouco naíve, mas eu acho que não, na minha percepção, os negócios e as marcas que não atingirem esse nível básico de colaboração, me parece que não sobreviverão. Que é um nível de colaboração de atenção aos relacionamentos, assim, né? Então, isso que você falou, desde o relacionamento, claro, na equipe, enfim, com as pessoas que trabalham com você, mas com toda a cadeia, né? Pensando nos fornecedores, quem são os fornecedores, como você se relaciona, como você gera valor para todo mundo dessa cadeia e como você também se relaciona com o seu cliente final, gerando valor de um jeito justo e transparente também. Então, acho que esse nível de colaboração em que você centra a experiência na pessoa e no cuidado das relações de toda a cadeia até o cliente final, eu acho que é um nível de colaboração que todas as marcas e os negócios vão precisar caminhar e estão caminhando de um jeito ou de outro, né? E aí acho que tem níveis mais profundos, que acho que alguns negócios de impacto se propõem, que é ter no core do seu negócio a resolução de um problema complexo do mundo. Então, de questões climáticas, a questões de moradia, a questões de limpeza dos oceanos, a distribuição de renda, como é que esses problemas complexos do mundo são os problemas que o teu negócio tem uma solução para resolver, né? E aí, acho que esses negócios são aqueles que estão trabalhando de um jeito mais hardcore a colaboração.
É muito legal, né? Porque a gente estava falando, o que é um negócio de impacto? Eu fiz muito um depara com a liderança, né? Como é que aprende a ser líder de negócio social? Não, como é que aprende a ser líder? E se a gente vai para o negócio de impacto, que negócio ou que empresa não é de impacto? Né? Se a gente for pensar nessa visão mais estendida de razão social, de propósito pelo qual a empresa existe, né? Toda empresa ela tem algum impacto. E claro, a gente tem empresas que estão mais focadas e eu vejo que tem isso num nível de consciência mais elevado e trabalham realmente em prol disso. E algumas que talvez estejam no outro extremo, até tendo impacto negativo em alguns casos, né?
Eu estava pensando, enquanto vocês estavam falando, que tudo está conectado de alguma maneira, né? Que tudo é sistêmico, que não dá para você pensar num negócio de uma maneira isolada ou pensar só numa parte de uma maneira isolada. Thalita, você comentou um pouco sobre a colaboração com o cliente final, com o usuário. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Assim, a gente falou da colaboração mais interna dentro da empresa, mas agora eu queria saber mais sobre esse lado, né? Com o cliente. Como que funciona a colaboração com o cliente, construir junto com o cliente?
Então, a gente tem algumas experiências que a gente foi vivendo ao longo desses anos no Hub, que são crenças muito fortes para a gente, assim. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem um espaço físico. Aqui em Floripa, nós temos 3 espaços físicos, né? Então, uma parte do negócio é o espaço de coworking. Antes da gente começar um novo espaço, a gente tem alguns rituais. Então, no primeiro ritual, a gente decidiu ir para um bairro. Aqui em Floripa, a gente tem 3 unidades, não porque a cidade é enorme, né? É uma cidade pequena, mas tem uma questão de mobilidade muito importante. Então, a gente decidiu, ao invés de ter uma sede gigante, ter 3 ou 4 sedes menores em pontos estratégicos da ilha. Então, sempre que a gente decide ir para uma nova unidade, uma nova localidade, a gente faz um mapeamento ali de quem são as pessoas que são ativas naquele bairro, enfim, que são pessoas importantes para a gente ouvir. E a gente faz uma primeira pergunta, que é: faz sentido ter um impact hub aqui? E aí a gente faz um bate-papo, era presencial, né? A gente faz um bate-papo, conta um pouco quem a gente é e ouve daquelas pessoas um pouco sobre o contexto daquele local, assim. Depois disso, decidido que sim, faz sentido, queremos um hub aqui, a gente faz o co-designing. Então, a gente chama essas pessoas e outras pessoas interessadas em ocuparem esse espaço e juntos a gente faz uma facilitação deliciosa, com massa de modelar, com Lego, enfim, a gente monta a planta baixa do que é esse espaço. Os arquitetos estão juntos, mas eles não podem dar pitaco. E aí surge um monte de coisa, assim, sabe? Que expressa um pouco o desejo daquelas pessoas sobre como esse espaço expressa um espaço de trabalho, um espaço de colaboração que elas gostariam de estar. E a partir dessa maquete, dessa planta baixa, é que o arquiteto vai fazer o projeto final. Então, se você vive e está... E isso não é só aqui em Floripa, né? Isso é uma característica do Impact Hub. Então, se você for visitar os espaços, você vai ver que tem coisas ali que foram desenhadas pelas pessoas que, né, conceberam esse espaço junto com a gente lá atrás. Então, desde o dia 1, desde o fundamento, assim, a gente já está incluindo o desejo, a voz e a visão do nosso usuário no que a gente faz. E a gente tem um jeito startup de lidar, assim, com tudo que a gente cria. Então, a gente identifica um problema ou identifica uma oportunidade, pensa num MVPzinho, assim, o que seria um simples que a gente pode entregar para gerar valor ou para ser relevante para o nosso membro. A gente testa com o número de membros, colhe os feedbacks, aí só então a gente lança para todos em escala e vai colhendo sempre os feedbacks ao longo do caminho. Tudo que a gente faz, a gente dá palco para os nossos membros também. Então, a gente tem uma série de webinars que eles vêm falar, que eles trazem seus negócios. Em todos os espaços, vai ver que tem um painel de membros com as fotos dos membros. Então, assim, o tempo inteiro não é simples, tá? Eu acho que é intencional. Então, é muito simples eu juntar o meu time, que é um time super criativo, dinâmico e rápido, porque são todos muito jovens, eles são muito rápidos. E todo mundo já querer sair resolvendo as coisas do nosso jeito. Mas sempre tem um de nós que para e pergunta, putz, mas o que será que o membro vai perceber disso? Né? O que é importante para ele? Então, pensando em espaço, é muito isso. Pensando nos programas, então a gente tem programas de educação empreendedora para pequenos empreendedores e para empreendedores de vulnerabilidade social, de diversidade, enfim, a gente tem alguns programas de aceleração de negócios de pequenos empreendedores. É a mesma coisa, assim, a gente desenha um rascunho da metodologia e vai consultando o participante dos nossos programas o tempo inteiro para entender como é que está chegando nele a nossa intenção, né? Então, acho que isso é bem importante. E, de modo geral, acho que é bacana a gente pensar, né, trazendo isso para os outros negócios, é pensar como é que a gente cria, de fato, um ambiente de relacionamento com o nosso cliente, com o nosso usuário, em que ele nos diga a verdade na hora certa. Né? Eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente fazer. Será que a gente tem aqui um espaço? E aí, claro, começa dentro de casa, né? Começa na cultura da organização, mas para além disso, será que a gente cria as condições para que a gente tenha a voz do nosso usuário nos falando o que a gente precisa ouvir, mesmo que não seja aquilo que a gente quer ouvir?
Exatamente.
É muito legal, né, Thali? Porque eu estava pensando, você comentou da tua jornada como antropóloga, né? O antropólogo, acho que ele tem um pouco esse olhar do não julgar, do entender as diferenças, né? Aqui você está falando bem isso, não é construir para alguém, não é construir para o usuário ou para o cliente, é construir com ele. É junto, ver o que faz sentido para aquela comunidade, é receber o aval daquele bairro, daquela vizinhança, para ver se dá para instalar um hub lá. Eu acho que isso, para dentro das organizações, é sempre um deparo muito interessante, né? Muitas vezes a gente pensa numa solução muito focada e a gente faz uma super pesquisa, né, pensando com a cabeça do usuário, mas a gente esquece de convidar o usuário para participar junto, né? É pensar com, né? Como é que ele vê isso e daí está disposto, claro, a ouvir eventualmente alguma coisa que a gente não está tão propenso, a gente não gostaria de ouvir, né? Acho que esse olhar também do antropólogo de distanciar, não julgar, de realmente entender e criar juntos é bem importante. Que legal. E daí eu queria te fazer uma pergunta, Thali. Quando você pensou nessa gestão de um negócio de impacto, né? Como é que você pensou que seria antes de você entrar no Hub? E como é que realmente está sendo essa gestão?
Eugênio, você sabe que eu tive um insight esses dias, num momento de terapia, assim, abrindo para vocês aqui. Que, de alguma forma, desde a infância, eu sempre cheguei um pouquinho antes de estar pronta. Eu comecei a lembrar, assim, de histórias da vida, né? De lugares de liderança que, de fato, eu fui assumindo ao longo da minha vida e que eu sempre chegava um pouquinho antes de estar pronta. E aí, dava uma sofrida, corria atrás, me enrolava. Eu acho que no Hub não foi muito diferente. Me tornar CEO aos 36 anos, depois de, sei lá, 2 anos de empresa só. Pô, o Hub hoje é um negócio, a gente estava pronto para faturar 8 milhões esse ano, sabe? É um negócio pequeno, mas consistente e complexo, né? Tem suas complexidades, especialmente pelas escolhas que a gente faz. Então, acho que eu cheguei um pouquinho antes de estar pronta, mas acho que eu tenho essa humildade intelectual aí que está na moda falar sobre agora, porque eu saio perguntando mesmo, assim. Eu enchi a paciência do contador, da assessoria financeira, enfim, fui aprendendo. Então, acho que o que eu esperava era ter essa coisa com pessoas, relacionamento, poder tomar as decisões de um jeito co-construído, adentrar as vizinhanças aqui, sabe? Eu acho que eu tinha muito essa coisa do trabalho, né, com pessoas. E o fato é que hoje, sei lá, pelo menos 50% do meu trabalho é gestão de um negócio, é fechamento de balancete, é olhar os indicadores financeiros, é mandar reporte para os acionistas. Então, eu acho que, assim, é legal trazer isso, porque não é uma Fairland, assim, né? A gente é um negócio, a gente está correndo atrás, tem uma projeção financeira que precisa ser alcançada, tem metas comerciais. Então, eu acho que uma coisa importante, que para mim foi diferente do que eu, talvez, né, tenha imaginado, é que, mesmo sendo um negócio de impacto, é um negócio muito focado em resultado. E que precisa de muita atenção ao detalhe e, ao mesmo tempo, muito olhar para a estratégia como um todo. Então, tenho aprendido muito.
Imagino que agora também, esse ano deve ter sido um ano totalmente inesperado, né? Para os negócios, para todos os negócios. Como é que vocês fizeram nesse ano para descobrir quais eram as necessidades das localidades sem estar lá presencialmente? Como que foi o desenrolar da colaboração sem poder estar junto de verdade presencialmente com as pessoas?
Tá sendo assim desafiador. Então, eu tinha 2 meses como CEO quando a pandemia chegou. Então, eu sou uma CEO da pandemia.
É uma líder pandêmica, né? A gente tá usando, a gente às vezes tem alguns clientes que
É uma
falam, eu
líder
quero
na
uma aula de gestão
quarentena.
pandêmica, tipo, gestão remota, gestão distribuída, é gestão pandêmica, é isso aí, então...
Total quarentena. Total. Tanto que a gente tinha feito pela primeira vez assim uma estruturação de um trabalho com uma consultoria que são membros também. A gente fez todo um trabalho de planos de carreira, cargos e salários, organização das áreas, toda uma coisa de estruturação que veio a pandemia, a gente transformou tudo em squad, sabe? Foi muito incrível assim como foi super importante ter tudo estruturado para olhar e falar, putz, dá para desestruturar e reestruturar de outra forma. Então teve isso assim, acho que teve essa flexibilidade, foi muito importante. Mas a gente teve o primeiro caso de Covid de Santa Catarina no nosso endereço no primeiro dia. Então, a pessoa que veio da Holanda, não sei o quê, resolveu fazer uma diária de trabalho aqui. E ela saiu no jornal no dia seguinte, a gente fez a relação e falou: putz, é a menina que a gente recebeu ontem. A nossa gerente de comunidade identificou. Então, a gente assim, fechou no dia seguinte. Ficamos 30, 40 dias fechados e reabrimos em seguida com todas as medidas. Então, a gente está efetivamente abertos desde maio. A gente teve quedas de faturamento, de receitas gigantes, assim, mas conseguimos, para além de sobreviver, nos reinventar e mudar questões do modelo de negócio que estão sendo boas agora e que vão ser excelentes para depois da pandemia. Então, acho que com isso eu estou bem tranquila. Em relação à colaboração, cara, a gente passou a mão no telefone e começou a ligar para as pessoas. Então a gente reuniu toda a equipe de comunidade para fazer um contato mais direto possível com todos os nossos membros para entender o que estava acontecendo com cada um. Então, essa foi uma das coisas que a gente fez assim lá no começo. E a gente, a partir disso, também começou a fazer a transformação digital da nossa gestão de comunidade. Então, a nossa gestão de comunidade, ela era muito inspirada no espaço, no lugar do café, nos encontros presenciais, no lunch and learn, que é um almoço que a gente faz juntos e aprende sobre alguma coisa. Enfim, a gente tinha muito essa coisa de estar juntos e a gente teve que fazer essa transição de estar com a comunidade, ouvir a comunidade e ser relevante para a comunidade de um jeito digital. Então, tiveram vários aprendizados, mas acho que o que eu posso compartilhar com vocês é que tem um jeito Impact Hub Floripa de fazer as coisas. E que a gente pecou no começo e não fez. Então, a gente fez alguns webinars, fez alguns encontros no Zoom, mas caretésimos, assim, sabe? Super diferente do quem a gente é. Quando a gente se ligou que o que a gente é dá para ser no online também, cara, a gente tem um encontro semanal que é o Encontro Conexão, que entra todo mundo, entra vários membros, depois a gente divide em salinhas aleatórias, enfim. Tem toda uma facilitação super bonita que o time montou. E, cara, você entra, tem uma música tocando, sabe? A gente faz um monte de respiração e mindfulness. Depois a gente divide as salas para fazer o check-in. Então, tudo que a gente fazia presencialmente, a gente foi aprendendo a fazer no online. E, para além disso, acho que uma coisa muito legal, a nossa comunidade pode se expandir. A gente tem um membership online hoje, que tem gente do interior do estado, que talvez, né, não estaria próximo da gente se a gente tivesse tão centrado no espaço ainda. Então, assim, acho que dá para fazer. E acho que quando o bicho pega, assim, quando o negócio aperta, como apertou na pandemia, eu vi duas reações, assim, aquele que corre e fala, putz, o outro é o inimigo, né, então se eu ficar perto do outro eu vou me contaminar, e, enfim, essa coisa da popularização maluca que a gente vive, e vai ter aquele que eu acho que a nossa comunidade é bastante influenciada com isso, que vai dizer, putz, o outro sou eu, né, se o outro se contaminar, eu posso me contaminar também, então a gente é um, é, e acho que é um, isso nesse sentido é um solo fértil para a colaboração, né, e para a construção de projetos coletivos, enfim. Então, acho que a gente tem visto de um jeito bem bacana a colaboração, os negócios estão cedindo muito, especialmente os pequenos negócios. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, no Salto, que é a nossa aceleradora de MEIs, a gente acelerou nesse ano 1.300 MEIs, na semana que vem eu demodei deles, e a gente tem uma rede de 600 mentores. Então, assim, de pessoas, eu tenho, sabe, eu tenho um C-level da XP Investimento, que é mentor para um MEI no interior de Santa Catarina. Então, a gente conseguiu muito ativar a nossa rede também a serviço das pessoas que mais estão sentindo nesse momento da pandemia. Então, tem sido bonito, assim.
A gente está agora fazendo uma videochamada, então eu estou te vendo, né, Thalita? E atrás aí tem uma pergunta, né? Que cidade queremos? E acho que essa é uma pergunta bastante importante quando a gente olha não só para a nossa vida, né? Que vida queremos, mas ainda mais se a gente está num período de revisão de planejamento estratégico que muitas organizações estão passando por esse momento agora, talvez é uma pergunta que empresa queremos, mas que empresa e que mundo queremos, né? A gente estava pesquisando, conversando um pouquinho, né, Rê, sobre esse webinar, sobre esse podcast, e a gente chegou numa conversa muito interessante, que a pergunta era assim, Nova Zelândia ou África do Sul? A gente pensou, mas como assim Nova Zelândia ou África do Sul? É, se você for um multibilionário, que existem alguns no mundo, onde você vai construir o seu bunker para conseguir sobreviver a essa época de mundo que a gente está vivendo? Porque o oceano vai subir, vai ter uma questão aí de aquecimento global, então eu tenho que entrar dentro de um bunker e me proteger. Então a pergunta é, África do Sul ou Nova Zelândia? E existiam alguns artigos conversando sobre isso e falando dessa, entre aspas, tendência, né, de um grupo muito seleto pensar onde eles poderiam se isolar do planeta e da comunidade como um todo. E acho que nesse período de, talvez, planejamento estratégico, revisão, pensando o que a gente vai fazer em 2021 e no caminho a seguir, talvez essa seja uma pergunta, né? Será que a gente quer ser guiado por essa pergunta que está ali atrás, né? Que mundo e que cidade queremos? Ou será que a gente quer ser guiado por uma pergunta que é Nova Zelândia ou África do Sul e ir para a exclusão e sair desse paradigma que a gente está falando até agora de colaboração, de respeito, de diversidade, até de propósito e compromisso com algo maior?
Acho que a grande sacada é que a economia, ela não é feita de dinheiro, né? Ela é feita de pessoas e as pessoas podem mudar a economia como ela é hoje e criar um novo modelo. Já tem tantas estruturas prontas que a gente pode usar. Só que ninguém tá sacando a sacada, né?
É, tem muita oportunidade aí também, né? Se você começa a olhar essas outras possibilidades, esses outros modelos, como é que ela chama mesmo a economista da economia, Danet Rachel? Esqueci o nome dela.
Kate.
Ela diz que... Ela fala uma coisa muito bonita, assim, né? Sobre as barreiras, né? Como que as barreiras, elas potencializam... Como que os limites potencializam, né? Então, a gente tem limites, né? Vamos olhar para os nossos limites de atuação? A gente tem esses limites, ó. A gente tem esses limites de emissão de carbono, a gente tem vários limites. Vamos olhar para esses limites, vamos pensar como é que a gente cria a partir desses limites, porque os limites eles potencializam, né? E a gente é absolutamente criativo e capaz de inventar novas formas mais justas e mais sustentáveis para todos, né? E acho que um aspecto que a gente não falou aqui, que conversa muito, é essa transição de modelo mental também, ela traz, pensando nas empresas, ela vai fazer com que vocês atraiam os melhores talentos. Porque eu acho que, de modo geral, as pessoas estão muito atentas a isso, né? Atentas a um trabalho com mais propósito, atentas a um trabalho com mais sentido. Eu tenho sentido isso especialmente das gerações, essa geração de 20 anos, assim, a parte importante do nosso time tem entre 20 e 30 anos, eu tenho até uma de 19. E para eles, assim, é inegociável, sabe, ter um trabalho que faça sentido, que seja alinhado com seus propósitos e que eles possam se expressar como são. Então, a diversidade não é só uma questão panfletária, é uma questão de poder ser quem se é também no ambiente de trabalho. Então, acho que pensando em retenção de talentos, desenvolvimento das economias dos negócios a partir das pessoas, que é o que tu traz, né, esse câmbio, essa mudança de modelo mental para as empresas e para as lideranças, ela também é muito estratégica.
O que ninguém te conta.
O que ninguém me contou sobre colaboração é que eu ia ter que olhar tanto para dentro. Somos seres sociais, sociáveis e eternamente mutáveis na relação social. Aprendi isso lá na faculdade, com o Durkheim. A gente é, né? Trazendo de novo o que você trouxe no começo da expressão umbuto, né? A gente é porque o outro é, né? Porque o outro existe. Eu existo porque você existe. Então, a gente é absolutamente relacional. Só que existem várias formas da gente se relacionar, né? Eu posso negar o outro, eu posso atropelar o outro, eu posso aniquilar o outro, eu posso desconsiderar o outro, eu posso fazer do outro rei, eu posso fazer do outro a autoridade, eu posso fazer do outro tudo. Mas eu acho que o que a colaboração ela exige é a criação de relações 50 por 50-50, sabe? Eu com você, eu e você. E isso exige um trabalho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de olhar para si, de amadurecimento, porque a gente ainda é muito, a gente como sociedade, a gente é muito infantil, né? A infância tem a exigência, né? Eu vejo minha filha de 3 anos, ela exige as coisas de mim. E quantas vezes a gente como adulto exige que o outro faça assim, que o outro seja assado, que o outro, a gente vê nesse momento de polarização o quanto que um lado exige que o outro seja diferente, né? E esse lugar da exigência, ele é um lugar infantil. Então, acho que o que ninguém me contou sobre colaboração é que eu ia ter que ser muito adulta, no sentido de ser muito madura, de entender que tenho eu o outro. Então, se o outro pensa de um outro jeito, é meio que olhar e falar, putz, tem esse jeito também. Bora aí. Então, acho que é isso.
Dica de luz.
Tem um escutar, né? Escutar, estar atento. Estar presente, acho que é meio até clichê falar isso, mas acho que sim. Então, quando você está, mesmo online, mesmo nas videoconferências, mesmo numa conversa por telefone, estar. Eu passei um tempo na Índia, né? Uma coisa que eu aprendi lá foi que a pessoa que está na sua frente é a pessoa mais importante do mundo. Então, estar presente, estar disponível, eu acho super importante. Então, uma luz sobre colaboração para mim é esse lugar da disponibilidade e do estar a serviço de algo que é para mim e para o outro. Né?
Isso aí. Assumir seu papel de verdade, né? Assumir um papel. Acho que isso é super importante. Não deixar pra lá. Todo mundo tem esse papel. Muito bom. Eu adorei. Foi incrível. E você, caro ouvinte, acompanhe os episódios anteriores do Making Office nas plataformas de sua preferência.
Se você tiver alguma sugestão de pauta, escreve para a gente. makingoffice@ferolab.com.br.
Obrigada.
Obrigado
e tchau.
tchau.
Esse podcast foi produzido por a Ferolab.